Muito boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite, que para mim e para minha esposa é uma honra muito grande, um privilégio. Nós estamos sendo tratados aqui como príncipe, eu e como princesa. Ela, o pastor Silvani, está nos recebendo tão bem desde sexta-feira, mas a Simone e também o povo tão bonito que esteve lá agora, nesse retiro dos casais. E quero dizer, pastor Silvado, que eu não posso discorrer a respeito do tema, mas achei que os velhinhos, na linguagem do senhor, estão mais bagunceiros do que os novinhos. Mas foi uma grande bênção lá, foi uma bagunça santa, uma coisa muito bacana mesmo. Nós ficamos encantados com os irmãos. Quero também, meus irmãos, pedir as orações dos irmãos pela nossa igreja lá no Rio de Janeiro. Quando forem ao Rio de Janeiro, será um prazer tê-los conosco. Agradeço também ao pastor Silvado a alegria e a honra do convite para essa noite estar aqui com os irmãos compartilhando da palavra de Deus. Quero parabenizar os irmãos pelos pastores tão especiais que os irmãos têm aqui, que têm nos ajudado tanto, que têm abençoado tanto as nossas vidas. Eu mesmo estou estudando o livro escrito pelo pastor Márcio, que tem sido uma bênção para mim, que tem sido uma coisa muito especial, e o pastor Silvado, que tem sido também, de certa maneira, um professor, uma pessoa inspiradora para a minha vida, e eu sei que para a vida de muitos outros. Quero convidá-los, irmãos, à leitura da boa palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Mateus, capítulo 6, de 9 a 13, os irmãos estão de parabéns aqui, viu? Pelas mudanças que estão acontecendo. Eu estive aqui o ano passado no Congresso Multiplique. E cheguei aqui, achei assim, eu preguei na outra vez, em 2013, e fiquei achando que tinha alguma coisa muito diferente. O pastor me explicou o que foi. Parece que o palco era para lá, né? Agora ficou para cá. Igreja, meus irmãos, é algo vivo e sempre exige mudança. Os irmãos estão de parabéns que estão fazendo as mudanças. Mateus capítulo 6, de 9 a 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Nós queremos agora, Senhor, pedir que o nome de Jesus, que a pessoa do Senhor, sobressaia neste lugar. Nós aqui, Senhor, sozinhos, sem a tua bênção, sem a tua presença, nós não somos nada. Mas se o Senhor estiver conosco, este momento se torna um momento único, se torna um momento especial. E nós invocamos agora o teu nome, o teu operar, a tua bênção entre nós. Senhor, nós pedimos agora por aquela pessoa que está aqui com espírito de crítica, com espírito, Senhor Deus, de resistência, que o Senhor tire, afaste isso deste lugar. Nós queremos pedir também, Senhor, por quem está aqui nesta noite e encontra-se tão aflito, tão angustiado, que saia deste lugar cheio da tua paz, cheio da tua esperança. Nós pedimos, Senhor, por quem está desanimado, que saia daqui com o ânimo do teu espírito. Se alguém precisa de reconciliação, que haja reconciliação. Derrama, Senhor, a tua tão grande salvação entre nós. Nós pedimos agora que o Senhor unja os meus lábios, os ouvidos dos irmãos, o nosso entendimento, porque nós te oramos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, que texto maravilhoso que nós acabamos de ler agora. Que texto tão conhecido, mas a palavra de Deus é assim. Os textos da Bíblia são assim. Quanto mais os lemos, mais nós podemos aprender deles. E há coisas, há detalhes, há ensinamentos, há princípios que eles aparecem de um minuto para o outro, parece que você nunca tinha lido aquele texto. Este texto que acabamos de ler é o texto que mostra o conteúdo da oração que Jesus ensinou. E essa oração que Jesus ensinou revela muito sobre Deus, revela muito também sobre o ser humano e suas necessidades, revela muito também a respeito do que acontece conosco quando estamos diante de Deus. Quando uma família para diante de Deus, quando uma pessoa para diante de Deus, quando uma igreja para diante de Deus, o que que acontece na mente humana? Vez em quando eu escuto alguém contando alguma história assim bem espetaculosa a respeito de alguma experiência, de ter visto alguma coisa, ter visto um anjo, ter tido uma revelação. Meus irmãos, a verdade é que quando nós estamos de fato diante de Deus, não apenas pode-se contar isso, mas há uma mudança na vida, uma mudança real, concreta. Um homem lá em Irajá ia à igreja e pedia ao pastor, essa história não aconteceu comigo, mas com um pastor amigo meu, e ia na igreja desse pastor, sentava logo nos primeiros bancos junto com a família e pedia para o pastor: pastor, na hora do culto, eu posso cantar? Porque hoje eu fui no céu e voltei. Olha, meus irmãos, esse negócio de pedir para cantar na hora é uma coisa assim meio difícil de ser administrada, não é verdade? Já pensou se cada pessoa quiser cantar assim na hora do culto, vir à frente e tal? Mas o pastor, afinal de contas, aquele irmão, aquela pessoa tinha ido no céu e voltou. E quando alguém tem uma experiência dessa, negar que pelo menos vem aqui na frente da igreja cantar fica mais difícil um pouco. Então ele veio à frente e cantou. Depois, passado alguns domingos, aparece ele lá de novo e com a mesma palavra: pastor, hoje eu fui no céu e voltei. Eu poderia cantar? O pastor cedeu mais uma vez para ele cantar. E, meus irmãos, ele repetiu aquela história de que tinha ido no céu e voltado mais umas duas vezes. Eu acredito que uma pessoa possa ir no céu e voltar, mas eu sinceramente tenho dificuldade do pessoal que vai e volta assim direto com muita frequência. Eu fico com um pouco de dificuldades. Às vezes é necessário recomendar uma visita ao médico, alguma coisa, porque isso não é normal. Não é normal. Um homem na Bíblia, por exemplo, foi no céu e voltou. Mas ele só contou 14 anos depois, e quando contou, ainda disse assim: teve um homem, ele nem falou que era ele, para não fazer propaganda, para não usar aquilo como algo espetaculoso, para não chamar muita atenção, ele teve um homem que, se no corpo, não sei, se fora do corpo também não sei, ou seja, eu mesmo não sei explicar o que que aconteceu. Entendeu? Agora, quem vai e volta assim com muita frequência, ou quem tem uma experiência num culto, e você sabe que o ser humano tem razão e tem emoção, e é bom que nós sintamos emoção no culto, isso não tem nada de ruim, mas só que a emoção que sentimos no culto é para nos deixar mais equilibrados e não desequilibrados. A emoção vinda por Deus não é emoção para desequilibrar, é para equilibrar. É para ficar com a cabeça melhor, é para ficar com a razão mais afiada, é para ficar também com a sua emoção melhor. Então pode sentir arrepio, pode sentir emoção, pode sentir vontade de chorar, pode sentir vontade de rir também, pode sentir lá o que vier, mas que seja para dar mais saúde e não menos. Porque quando nós estamos diante de Deus, meus irmãos, algumas coisas são assim muito reais para nós. E o momento da oração, o momento da busca, e todo culto tem busca, todo culto tem oração, todo momento assim, quando nós estamos juntos, e também quando não estamos, quando estamos sozinhos em oração, meus irmãos, algumas coisas precisam tomar o nosso sentimento e a nossa mente. Primeira coisa que eu gostaria de lhe chamar a atenção é a respeito de quem é o nosso Deus. O Senhor Jesus ensinou a orar da seguinte maneira: Pai nosso que está nos céus. Pai, Pai. Porque quando estamos diante de Deus, meus irmãos, nós aprendemos acerca da paternidade de Deus. Você sabe que no Antigo Testamento Deus recebeu nomes e títulos maravilhosos, fantásticos. Alguns nomes de Deus no Antigo Testamento realmente são encantadores. Por exemplo, Deus é chamado no Antigo Testamento de Senhor. Senhor. Esse título de Senhor, meus irmãos, para revelar que Deus é soberano na terra. O Deus que paira sobre toda a terra. O Deus que governa o universo, ele é Senhor. Nada acontece em canto algum do mundo, em nenhuma cidadezinha, nada acontece no meio das nações que a mão de Deus não esteja ali. Quando nós lemos, por exemplo, meus irmãos, os profetas do Antigo Testamento, Ezequiel, quando nós olhamos, por exemplo, para Jeremias, Isaías, nós podemos perceber ali que Deus realmente é Senhor entre as nações. Nada acontece no meio das nações, às vezes uma catástrofe está acontecendo. Deus usa aquele acontecimento para a glória dele, para falar às nações, para sacudir a terra de alguma maneira, para mostrar quem é ele e quão pequeno é o homem. Nós vivemos hoje, por exemplo, uma fase do mundo que as nações estão inquietas. Há uma inquietação no meio dos povos. A diplomacia humana não dá conta de consertar as coisas. E tudo parece que fugiu do controle. Mas o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento, está em cada fato. Ainda que nós não entendamos. No Antigo Testamento, Deus é chamado também de Deus da cura, Jeová Rafá. Porque de fato, meus irmãos, Deus cura mesmo. Deus cura mesmo. E se tem uma coisa que nós necessitamos é de cura na vida. Cura em todos os sentidos. Cura física nós necessitamos. Necessitamos também de cura emocional. Porque todo mundo tem lá as suas dificuldades no campo emocional. Se você é jovem e quer ser útil nesse mundo como um servo, uma serva de Deus, e Deus te vocacionar para isso, porque para tudo Deus tem que nos vocacionar, estude psicologia, porque o campo, principalmente agora para frente, será vastíssimo. É difícil encontrar uma pessoa normal como eu. Muito difícil. Você está vendo uma pessoa raríssima da terra. Na verdade, meus irmãos, ninguém está livre das suas dificuldades. Por exemplo, trauma. Eu fico vendo a pessoa dizer que carrega um trauma, e por isso não deu certo no casamento, não dá certo na igreja, porque tem trauma. Irmãos, todo mundo tem trauma. Escuta, todo mundo. Não se esconda atrás do seu trauma. Você tem, eu tenho, ela tem, o outro tem, todo mundo tem. Agora nós temos um Deus que é um Deus da cura. Ele pode curar isso. Deus é chamado também no Antigo Testamento de o Deus que é minha justiça. Tsiqueno ou Tsiquenu. Minha justiça. Porque de fato, meus irmãos, vira e mexe, nós estamos nos sentindo injustiçados por alguém, por algumas circunstâncias, e nós, na ânsia, no desejo de fazer justiça, nós nos enrolamos com a nossa ira, com o nosso rancor, mas Deus é a nossa justiça. Deus, meus irmãos, traz a verdade à luz. Coisas que estão ocultas, que às vezes estão lhe colocando numa situação como se você fosse alguém que estivesse em erro, em dúvida, meus irmãos, ninguém segura a lanterna de Deus. Porque Deus pega a sua santa lanterna e a acende em cima da verdade. A verdade aparece. A mentira tem pernas curtas, já dizia os antigos. Agora a verdade, se Deus tomar para ele a nossa causa. Se Deus tomar para ele a nossa causa, irmãos, nós estamos com o melhor advogado, nós temos o melhor juiz, e nós temos aquele que é capaz de fechar a boca do leão, aquele que é capaz de ir à nossa frente e derrotar o inimigo, porque Deus, de fato, é Deus que é a nossa justiça. Louvado seja Deus. Às vezes tem algo oculto na nossa vida, nós começamos a orar, alguma coisa, alguma situação que está nos deixando em posição desfavorável, nós somos acusados de alguma coisa. Aí a Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Ocultas. Aquilo que está oculto, Deus, que é minha justiça, traz à luz. Mas, meus irmãos, Deus é chamado no Antigo Testamento de muitos outros títulos. Todos eles maravilhosos. Agora, no Novo Testamento, o nome de Deus é Pai. Deus é chamado no Novo Testamento de Pai. Que coisa boa, meus irmãos. É pensar que nós nunca vamos ficar órfãos. Que coisa boa é pensar que assim como eu tive dentro da minha casa o meu pai, João, que zelava pela nossa casa, que cuidava da nossa alimentação, cuidava para que nós não passássemos necessidade. Aquele pai que quando eu era pequeno, vinha um cachorro bravo e eu gritava: papai, pai. E ele me pegava no colo e o cachorro ficava de pequeno, porque eu tinha um pai grande. Que coisa boa! Que coisa boa, meus irmãos, é saber que assim como eu tive meu pai dentro de casa, dirigindo o carro, nos levando para lá e para cá, e quando eu dormia, minhas irmãs dormiam quando éramos crianças, às vezes íamos num culto na roça, às vezes íamos num culto longe, eu me lembro de meu pai nos carregando no colo, às vezes eu fingia que estava dormindo para ficar no colo do pai. Que coisa boa é o colo do pai. Eu lembro que a minha mãe ficava às vezes chateada, porque ela dizia assim: a gente vem carregando ele no colo, até chega em casa acorda. Não sabia ela que eu estava ali, era me fingindo de morto. Não é? Que coisa boa. Então, assim como ele dirigia para lá, levava para cá, carregava no colo, eu tenho um Deus e Pai que nos carrega no colo. Irmãos, aquela antiga história das pegadas na areia, aquela história é uma verdade. Que a pessoa, maioria aqui já ouviu essa história, mas talvez você não tenha ouvido, a pessoa chegou diante de Deus, e Deus passou lá, como é que foi a vida dela. E havia na areia 4 pegadas. As dela, e ela perguntou: e essas outras pegadas? São as minhas pegadas. Eu sempre estive do seu lado. Mas aí aparece uma fase da vida em que 2 pegadas só estão ali. E foi justamente aquela época da vida em que ele mais sofreu. Em que houve um ataque satânico sobre a vida dele, sobre a sua família, onde chegou aquilo que era muito difícil, que aos olhos dele era invencível. Então ele diz: mas Senhor, o que que acontece aqui que justamente na fase mais dura da minha vida, aparecem apenas 2 pegadas? Por que que o Senhor me deixou? Ele disse: não, te deixei não. Essas pegadas aí são as minhas, porque eu te carreguei no colo nessa época. Nós temos um Deus e Pai que quando a gente não consegue andar sozinho, mas Ele nos carrega no colo, porque Ele é Pai. E se é Pai também, meus irmãos, nos corrige. Ah, como é bom olhar para Deus como Pai, porque aí vem aquele sentimento de amor, de segurança, mas também vem uma coisa chamada respeito. Sabe por quê? Porque nós invocamos aqui o nosso Pai, o Senhor do céu e da terra. E por isso, quando a Bíblia diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, que teu nome seja muito considerado. Santificado. Que teu nome seja visto como nome santo. E você sabe que na linguagem bíblica, quando se diz o teu nome, é a tua pessoa, o Senhor mesmo, que o Senhor mesmo seja santificado entre nós, que haja entre nós um respeito tão grande com o Senhor. Por isso é que a Bíblia diz, por exemplo, que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Por quê? Por causa do respeito com o nome de Deus. aquele elevado valor que Deus tem para nós. Quando nós cantamos, meus irmãos, eu gosto daquela parte, por exemplo, daquele hino que diz assim: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, só de falar o nome de Deus, só de falar o nome de Deus fica melhor. Só de falar o nome de Deus, nós sentimos aquele respeito. Só de falar o nome de Deus, a nossa alma melhora. Eu tenho um menininho, um filho, que chama-se João Henrique. E eu fui levá-los no colégio há uns dias atrás. E quando chegou lá no colégio, eu sabia que tinha no colégio um outro menino que também se chamava João Henrique. E então, eu estava indo com o meu lá para a salinha dele. E de repente, passou um garotinho do tamanho dele, correndo muito. E a mãe atrás, apavorada, com a mochila, com medo, porque tem trânsito de carro lá naquela área. E a mãe atrás e disse: João Henrique, volta aqui. E eu estava com o meu João Henrique na mão. E quando ela gritou: João Henrique, volta aqui, o meu disse assim: ah lá o outro João Henrique. E eu estava curioso mesmo para descobrir quem era o menino. Quando eu soube que aquele menino era o outro João Henrique, só por ter o nome do meu filho, eu já passei a olhar aquele menino de modo diferente. Só de pronunciar o nome, só de falar, imagine quando, com relação a Deus, só de falar o nome de Deus, para nós já melhorou tudo. Santificado seja o teu nome, que teu nome seja respeitado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus é tremendo. Quando nós estamos diante de Deus, vem aquele respeito. Nós sabemos, por exemplo, que temos que, nós não podemos blasfemar contra Deus. Nós não podemos, por exemplo, escarnecer. Há uns meses atrás aí, no Brasil, uma passeata muito famosa aqui no Brasil. E esse tipo de passeata que aconteceu no Brasil fica famosa mesmo, porque a mídia dá toda a força. Né? A mídia gosta disso. A mídia não gosta é de pastor. Pastor, a mídia não gosta não. Pastor sempre é entrevistado, aquele pastor mais nervoso do pedaço. E ele fala um monte de coisas, e ela pega aquela frase mais infeliz, tira do contexto e publica. As pessoas, outras pessoas fazem diferente. Como, por exemplo, uma pessoa que ficou nua numa passeata dessa, e foi e pegou a cruz e se colocou na cruz, nua, aí vira artista. Aí é convidado para programa de televisão. Aí é visto como pessoa de vanguarda, pessoa verdadeira. E uma pessoa dessa apareceu num programa de televisão, um irmão falou comigo: pastor, que absurdo! O senhor não vai falar nada com a igreja, não? Os pastores têm que tomar uma atitude com isso, isso é um absurdo. Pegar um símbolo do cristianismo como a cruz de Cristo e ficar nua para defender isso, aquilo, aquilo, outro. Eu disse assim: que isso, meu irmão? Deus não precisa disso, não. Eu não preciso defender Deus, porque a Bíblia diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Brincar com Deus? Quem sou eu para defender Deus? Eu não defendo Deus, sou pregador do Evangelho. Não sou advogado de Deus, Ele é minha defesa. Ele é a nossa defesa. Santificado seja o teu nome, meus irmãos, é aquele sentimento de respeito com Deus. Mas agora o texto bíblico diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós estamos diante de Deus, em oração, em culto, em leitura da Bíblia, em busca, nós nos rendemos, nós nos entregamos. Porque quando nós estamos sem Deus, nós somos orgulhosos, peito estufado, andar arrogante, dono de si mesmo, eu sei fazer as coisas, passei na prova porque eu estudei, ganho dinheiro porque eu sei trabalhar. Casei, tenho uma família assim, porque eu soube escolher. Filho comigo não brinca, quem manda aqui sou eu. sabe nada, inocente. Sabe de nada. Quando nós estamos diante de Deus, meus irmãos, isso tudo vai por água abaixo. Isso tudo vai embora. Isso tudo some. Porque a nossa justiça diante da justiça que é Deus não é nada. Não é ninguém. Quem somos nós? Quem aqui entende da vida? Ninguém aqui entende da vida. Ninguém. Tem um amigão pastor, o filho economista, concursado, passou no concurso da sua área, trabalhando, casado com a mulher jovem, ele jovem, filho pequeno, do dia para a noite, meus irmãos, surtou. Isso tem uns 5 anos, não voltou mais do surto. Aquilo aconteceu com aquele rapaz, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. E eu lhe pergunto, quem tem estabilidade na vida? Ninguém. Ninguém. Então esse sentimento de eu, não, é o Senhor agora. Venha o teu reino, venha o teu controle sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade e não a minha. Porque nós somos cheios de vontades, irmãos. Nós somos cheios de vontade. Eu me lembro, por exemplo, que eu quis, quando criança, eu quis ser caminhoneiro. Quis ser caminhoneiro. Por causa do meu tio Pedro. Meu tio Pedro tinha um caminhão. Um caminhão 2013 da Mercedes. Um caminhão queixo duro. Volante desse tamanho. E o tio Pedro era um homem alto, forte. E ele me chamava, me colocava lá na cabine do caminhão e dava uma volta na cidade comigo. Eu chegava em casa, sentava na cadeira, pegava um negócio redondo e ficava... Porque aquilo era símbolo de força, não é? Depois, meus irmãos, eu quis ser peão de boiadeiro. Meu pai me levou no rodeio. Cheguei lá no rodeio, aquele negócio é bonito, pastor Márcio. Convenhamos. Eu, menino, fiquei com meu pai lá em cima no barranco, vendo aquele rodeio. Que coisa bacana. E saí, aqueles bichos pulando, e aqueles peões treinados, tomando que os não treinados também. E... E aquela coisa me fascinou. Eu chegava em casa, amarrava um cinto nas almofadas grandes e subia em cima daquelas almofadas no sofá da casa. Minha mãe comprou um chapéu para mim. Eu tenho uma foto de chapéu, de bota. E eu subia ali em cima das almofadas e segura, peão! Aí caía do touro imaginário, né? Caía ali e já via a plateia toda batendo palma, que coisa bacana. Foi uma época bacana da minha vida, a época que eu fui peão. Ganhei vários prêmios naquela sala, meus irmãos. Muitos prêmios. O Cristiane sabe que eu tenho uma foto lá de campeão do rodeio lá que eu mesmo inventei. Competia contra eu mesmo, eu era o único. Agora, meus irmãos, teve uma outra fase. Quis ser lixeiro. Quis ser lixeiro. Porque na minha cidade, recolhia esse lixo, jogava em cima de uma caminhonete lá e entrou um prefeito novo, comprou um caminhão de lixo mesmo. Era uma novidade. O bicho parava na rua e fazia... Amassava aquele lixo todo. Era uma coisa realmente de lixo. Mas o que me encantava não era aquilo. Era o desempenho dos rapazes catadores de lixo. Que eles iam correndo, jogavam o lixo lá dentro e pendurado, saía pendurado. Eu pensei, deve ser bacana sair pela rua pendurado num bicho desse. É isso aí. Desse jeito. Depois, meus irmãos, eu tive outro sonho. E para isso, confesso aos irmãos com toda a humildade, é a segunda vez que estou sendo humilde aqui, que para isso eu tinha muito talento. Queria ser jogador de futebol. Meus irmãos, os gramados perderam uma grande estrela, porque Deus tinha para mim algo melhor. Depois eu quis ser jogador de futebol. E aí depois, eu perdi o juízo e encantei de ser pastor. Aí virou doença.
não pensava em outra coisa. Li a Bíblia até de madrugada. Não podia ver pastor que eu ficava perto. Meus irmãos, se eu não tivesse me tornado pastor, eu seria hoje um homem tão frustrado. Tão frustrado. Porque só de ver até hoje um pastor na frente da igreja, eu sinto uma certa emoção. Só de ver. Eu chego numa igreja assim, tem um pastor lá na frente. Eu sinto uma certa emoção. Agora você já imaginou? Se na hora que eu estivesse ali para entrar dentro do ônibus, para ir para o Rio de Janeiro para estudar, a família ao redor ali, mãe chorando, irmã chorando, os irmãos da igreja, aquele monte, aquele saco de coisas que eu ganhei, de pasta de dente, sabonete, shampoo, aquele negócio todo, e o pastor da igreja ali, na hora de eu entrar no ônibus, meu pai dissesse assim, comprei o boi, vai ser peão, quis, vai ter que ser. Você já imaginou se meu pai dissesse assim, não, já comprei o caminhão, vai ser caminhoneiro, falou que quis, agora vai ter que ser. Quando eu tive todas essas vontades na minha vida, meus irmãos, eu não entendia de nada da vida, eu podia ter sido qualquer coisa dessa, que não tem nada de desonesto, que é muito honroso, que não tem problema, mas não era essa vontade de Deus para a minha vida. Depois a gente vai crescendo e continua com essas coisas, porque às vezes nós temos aspirações, desejos que não tem nada a ver com a vontade de Deus, e o que nós precisamos para a vida individual, para a vida da nossa família e para a vida da nossa igreja, meus irmãos, é que Deus derrame da sua vontade, é que Deus faça o que Ele quiser, porque quando Ele faz o que Ele quer, Ele está comprometido conosco, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa. Quando estamos diante de Deus, nós não viemos aqui para buscar a nossa vontade, mas para pedir a vontade de Deus. Mas uma outra consciência que nós temos quando estamos diante de Deus, e que na oração de Jesus, isso é revelado, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Como nós necessitamos, meus irmãos, do suprimento de Deus. A maioria de nós aqui não está nem um pouco preocupado com o que vai comer, porque tem as coisas para comer. Quando nós somos crianças, nós estamos ali cuidados pelos nossos pais com tudo. Depois, na adolescência, nós nem imaginamos que existe conta para pagar. O que que acontece lá na sua casa? Olha como eu sou profeta, é a terceira vez que eu estou sendo humilde. Olha como eu sou profeta. Olha como é que eu estou tendo uma visão. O que que acontece na sua casa? O povo lá deixa as luzes, as lâmpadas todas acesas. Mas tem na sua casa uma pessoa enjoada. Uma pessoa terrível. Uma pessoa que não entende da vida. Uma pessoa que não sabe o que é viver. Uma pessoa que levantou-se contra a sua felicidade. Que fica o tempo inteiro assim. Vamos apagar essa luz, vamos apagar essa luz. Vocês estão pensando o quê? Que eu sou sócio da companhia de energia? Pelo amor de Deus. Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa é a pessoa que paga a conta. O que paga a conta é ele. Ou ela. Então, esse cidadão, essa cidadã, tem noção a respeito do custo das coisas. E, meus irmãos, nós começamos, às vezes, a nos preocupar muito com isso. Como é que vai ser? O que que vai acontecer? Outro dia, eu estava pregando numa igreja, acabou o culto, veio um casal e me contou uma história muito difícil. Eles me deram um abraço e pediram para eu orar por eles. Qual era a situação? A situação é a seguinte, ele está desempregado há 3 anos. A mãe dela está com mal de Parkinson e não tinha condições de viver sozinha mais. Precisava de alguém. Eles trouxeram a mãe para a casa deles. Mas a mãe é separada do pai. E o pai está vivendo em outro lugar. Mas o pai teve um AVC. Ela, filha única. Então eles trouxeram o pai para morar na casa. Pai de um lado, mãe do outro, e ele desempregado. E ela ganhando pouquinho. Irmãos, o milagre do pão nosso de cada dia na vida da gente. Deus dando aquilo que nós necessitamos. Pastor Silvado falou aqui da campanha. Uma igreja sobrevive, irmão, sabe por quê? Porque Deus dá o pão nosso de cada dia para ela também. O povo aí do mundo acha que igreja solta dinheiro assim, que é assim, que todo mundo que vem aqui na igreja vem para dar dinheiro para pastor. Esse povo que não conhece igreja, não conhece os crentes, não conhece pastor e não sabe o que é a nossa vida aqui. A nossa vida aqui tem muita coisa que acontece de virtuosa, de positiva, que ninguém vê. Os nossos assuntos aqui, os principais assuntos não estão ligados a dinheiro. A igreja sobrevive, meus irmãos. Era para isso ter fechado há muito tempo. Sabe por quê? Porque em lugar nenhum do planeta é fácil sobreviver de dinheiro dado espontaneamente. Porque na igreja do Bacaxeri aqui, por exemplo, não se vende terreno no céu. Aqui não se vende terreno no céu. Olha, venha que Deus vai te dar em dobro lá no céu. Aqui não se vende terreno no céu. Vende, alguém aqui já comprou terreno no céu? Ó, estamos fazendo agora a campanha, quem der 50 tem um terreno melhor, quem der 20 tem o terreno um pouco pior, mas ainda é bom. Agora, não, aqui não existe isso. Aqui também não se vende cura. Vende cura aqui? Dê uma oferta, nós vamos fazer uma oração, você vai sair daqui curado. Não, aqui pode-se orar por cura. E nós oramos mesmo por cura, porque nós acreditamos que Deus pode curar. Mas vender cura aqui não vende. Aqui também não vende as coisas para ter lucro assim. Pra... Irmãos, sabe do que essa igreja sobrevive? Sobrevive dos membros que compõem a igreja. E porque voluntária, por consciência, fazem aquilo. Porque amam a igreja. Sabem do valor dela, é por isso. Então, quando nós estamos diante de Deus, nós sabemos que o pão nosso de cada dia é Deus que vai nos dar. E meu irmão, nós como pais, as mães, talvez você é um jovem que não é pai, e que não, uma jovem que não é mãe, mas está um pouco preocupado com o seu futuro. As notícias e as perspectivas não são boas, meus irmãos. O nosso Brasil está quebrado. O nosso Brasil está quebrado, meus irmãos. Os estados estão quebrados. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, há uma probabilidade enorme de que em pouco tempo aconteça em vários outros estados. Os estados estão quebrados. Essa situação da saúde no Brasil, quem é que financia a saúde no Brasil? Os que não usam ela. Meus irmãos, nós estamos com um cenário desafiador. Agora nós vamos ficar olhando para isso? Não, nós não vamos não. Sabe por quê? Porque Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E quando nós pedimos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós nos lembramos. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão, louvado seja Deus. Aquilo que nós precisamos para a nossa vida, Deus vai dar. Deus vai dar. Um milagre de a cada dia, irmãos. Um maná a cada manhã. Que coisa linda. Você pode estar aqui agora, preocupado, preocupada. Mas a Bíblia diz lá, que Deus dá o pão aos seus filhos, enquanto eles dormem. Não é que é para o filho ficar dormindo que Deus vai fazer. Não, é para trabalhar de dia que de noite Deus assina o cheque espiritual. E põe para compensar. Entendeu? Porque de noite Deus vê de dia o seu empenho. Deus vê de dia a sua conduta. E faz chover sobre aquilo que você plantou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora uma outra coisa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando nós estamos diante de Deus, meus irmãos, nós estamos diante de Deus para pedir é perdão. Perdão. É para nos arrependermos. Quem não se arrepende não é inteligente. Quem não se arrepende não tem postura boa. Quem não se arrepende não tem chance de mudar. Mas o arrependimento, meus irmãos, é uma bênção. Não estou falando de remorso, estou dizendo de arrependimento. A pessoa saber que precisa do perdão de Deus, porque nós já erramos contra Deus, nós pecamos contra Deus. Às vezes eu encontro pessoas, meus irmãos, que são realmente pessoas incríveis. Eu vou lhe contar uma história. Eu fui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, fazer uma visita, acompanhado de algumas outras pessoas, a um homem com desejo de pregar o evangelho para ele. Cheguei lá na casa daquele homem, era museu e mais umas 8 pessoas. Então, ninguém queria começar a conversa, porque era um homem, assim, numa situação financeira muito boa, e estava todo mundo meio com medo, parece, de falar com o homem. No final das contas, sobrou para mim. Então, começamos a conversa, primeiro, conversando para lá, para cá. A certa altura, eu falei com ele sobre o pecado. E eu disse assim, o senhor sabe que a gente peca, não é verdade? O senhor tem quantos anos mesmo? 58. Mas o senhor imagina, se o senhor tiver cometido 5 pecados por dia na vida do senhor, quanto pecado em 58 anos? Ele disse, 5 pecados num dia? Olha, vai me perdoar, pastor, mas para mim, uma pessoa que peca 5 vezes no dia, é uma pessoa que está realmente no fundo do poço. Aí eu disse para ele assim, tudo bem. Só imagina, então, um pecado por dia. Aí ele, está brava a situação, hein, pastor? Falei, o senhor, por exemplo, se o senhor tiver pecado, o senhor acha que o senhor pecou uma vez por dia nesses 58 anos? De maneira nenhuma, está aqui a minha esposa, que é testemunha de como é que eu ando, como é que é a minha vida, e eu sempre fui assim, não é de agora e tal. E eu disse para ele, o senhor sabe que nós pecamos através de palavras, atitudes e pensamentos. Ele, exato. Eu disse, então vamos lá. O senhor pecou, por exemplo, uma vez a cada semana nesses 58 anos. Pastor, sinceramente, para mim não cola. Irmãos, eu estava quase pedindo a ele para pregar o evangelho para mim. Eu estava quase falando, senhor, por favor, fala comigo do evangelho, que eu estou me sentindo até mal aqui diante do senhor, que já teve dia de eu pecar umas 40 vezes no mesmo dia. Eu já até perdi até as contas, porque de pensamento, meu irmão, palavras, atitudes, quando você deveria fazer uma coisa que não fez, já pecou por omissão, quando deveria amar e não amou, quando deveria perdoar e não perdoou, quando deveria fazer e não fez, quando falou, escapuliu, errou, pecou, quando olhou e desejou o que não podia desejar, errou. Lá pelas tantas, meus irmãos, estava com dificuldade de convencer aquele homem que ele havia pecado pelo menos uma vez por ano. O negócio já tinha ficado constrangedor, porque o pessoal estava ficando com vontade de rir, não estava se aguentando. E eu falei com ele no final das contas, em 58 anos, o senhor pecou uma vez. E agora o senhor não me venha com churumelas, eu brinquei com ele, o senhor pecou sim. E vou dizer uma coisa, quando o senhor pecou aqui agora. Porque a Bíblia diz que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. O senhor mentiu agora. E a Bíblia diz também que o homem é mau desde a sua meninice. Desde a sua meninice. Ninguém precisa de escola de treinamento para o mal. Eu estava numa aula e a professora perguntou quem... E só eu de crente lá. Quem... qual era a visão, a nossa visão lá, a respeito da natureza da criança? Se a criança era má desde que nascia, ou o meio que a tornava má? Então vem um respondendo, o outro respondendo, chegou a minha vez. Eu disse assim, eu acredito que a criança nasce má. Todo mundo olhou para mim. Irmão, se eu não fosse um camarada que já tivesse um pouquinho treinado com esse negócio de falar em público, eu teria pedido licença para beber água e não voltava mais. E aí, a mulher do meu lado disse, minhas crianças, e ela disse em inglês, elas são muito nice, entendeu? Ela disse, minha filha is very nice, e nice para lá, e nice para cá. Aí eu disse para eles assim, olha, faça o seguinte então, pega 2 crianças, coloca dentro de uma salinha, Fecha a portinha e coloca um só brinquedo que você vai ver que nasce. Como é que fica nasce? Fica naicinha, naicinha, naicinha. Alguém vai sair de lá arranhado. Ninguém ensinou os filhos a cuspir ninguém, mas eles cospem. Ninguém ensinou os filhos a roubar nada de ninguém. Meus irmãos, nós somos ruins mesmo. Desde pequenos. Ah, pastor, mas eu nunca roubei. E devia ter roubado? Ué, não fez vantagem nenhuma, meu irmão? Chegar lá no céu, para entrar no céu, Deus perguntar, você, por que você acha que eu devo deixar você entrar aqui? Ah, senhor, porque eu paguei meus impostos. Ué, mas espera aí, o que isso pode impressionar a Deus? Na sua grandeza, na sua santidade. Ah, senhor, porque eu não falei, eu ajudei a pessoa a atravessar a rua. Ah, é. Beleza, hein, rapaz? Grande vantagem. Quando nós estamos diante de Deus, nós precisamos perdoa, mas é perdoa e saber de uma coisa, que nós também temos que abrir o nosso coração para perdoar. Meus irmãos, a vida, o convívio existe por causa do perdão. Você casa, por exemplo, se você tem dificuldade de perdoar, você deve vir no culto de quinta-feira, cura e libertação, deve vir para um tratamento espiritual, você deve buscar na Bíblia, você deve buscar uma ajuda, às vezes, profissional, você tem que resolver esse problema, essa dificuldade sua de perdoar, porque isso vai acabar com o seu casamento. Porque casamento sobrevive por causa de perdão. Família sobrevive por causa de perdão. Igreja sobrevive por causa de perdão. Um irmão disse para mim que não era membro da minha igreja, apesar de frequentar anos, porque a igreja tinha que pedir perdão a ele em assembleia geral. E eu perguntei, mas por quê, meu irmão? Por causa do que uma pessoa me fez. Que pessoa que fez? Ele me contou a história. Ele disse, o fulano de tal, irmãos, o fulano de tal morreu há mais de 25 anos. Há mais de 25 anos. Perdoa as nossas dívidas. Que bom vai ser se você sair daqui hoje perdoado, hein? Estava conversando com uma pessoa que não se perdoa de jeito nenhum, porque um dia tentou se matar. Ela não se perdoa de jeito nenhum. Talvez Deus já até te perdoou e você ainda não se perdoa. Mas a Bíblia diz perdoa. O Senhor Jesus diz perdoa as nossas dívidas. Assim como perdoamos os nossos devedores. E o que mais, meus irmãos? Não nos deixes cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Meus irmãos, quando estivermos em tentação, porque todo mundo é tentado, que nós não caiamos atravessando por uma tentação. Muita gente aqui hoje está vivendo um período de estar sendo tentado, tentado, tentado. Que bom vai ser orar e dizer, Senhor, me dê forças, que eu não ceda ao convite do diabo, como aquela história bíblica de Caim, que Deus disse para Caim, o pecado está aí à porta, Caim. Agora, sobre ele, você deve dominar. Eu gosto daquela música que diz assim, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem. E me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, vem aquele olhar e você vê que o pecado bateu a porta, você diz, não, eu escolho Deus e não essa mulher errada para a minha vida, alguém vem e lhe oferece algo para beber que você não deve beber, e você diz, não, eu escolho Deus. Vem um convite para você entrar numa maracutaia, para você ganhar dinheiro fácil, para você cortar um atalho na vida. Aí você diz, não, eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida. E agora o que eu vivo é a vida de Cristo em mim. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Sabe por que livra-nos do mal, irmãos? Porque nós somos parecidos com um bichinho que outro dia eu e minha esposa estávamos numa viagem ao Maranhão e aconteceu uma cena curiosa. Numa estrada daquela do interior, os animais passando assim no meio da pista, de vez em quando. E de repente, irmãos, uma reta enorme, o pastor dirigiu o carro e então ganhou uma velocidade grande e veio um cabritinho. O cabritinho começou a passar pela pista e nós falamos com o pastor: pastor, olha o cabritinho, olha o cabritinho. Irmãos, quando o pastor conseguiu enxergar o cabritinho, ele começou a frear, mas foi freando, fez de tudo para livrar. Irmãos, aquele cabritinho não foi atropelado porque Deus tinha um plano na vida dele. É a conclusão que eu cheguei. Deus tinha um plano na vida desse cabrito, de alimentar alguém através da vida dele no futuro. Porque foi assim uma coisa que nós não conseguimos sequer entender o que aconteceu. Porque fui, e depois eu olhei pelo retrovisor, está o cabritinho tranquilamente acabando, sem noção do perigo. Nós somos parecidos com aquele cabritinho, irmãos. Quando a gente começa a brincar com a tentação, com o mal, e começamos a atravessar em algum lugar sem entender, maravilhados com o que está acontecendo, não sabemos nós, meus irmãos, que ali está uma exposição terrível ao perigo. Por isso nós devemos dizer: livra-nos do mal. E aí vem o final da oração: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o poder, teu é a glória, tua é a glória. Porque, Senhor, se o Senhor for meu Pai, se o Senhor cuidar de mim, se o teu nome na minha vida, na vida da minha família, na minha casa, se o teu nome for respeitado e o Senhor for adorado, se o Senhor nos der aquilo que nós necessitamos, o pão de cada dia, se o Senhor fizer a tua vontade sobre nós, se o Senhor nos livrar do mal, toda glória será tua, Senhor. Porque toda obra terá sido tua mesmo. Porque na vida da minha família, Senhor, eu reconheço que o pão, que os livramentos, eu reconheço que a vontade do Senhor estabelecida, tudo isso foi por tua graça, e teu é o reino, o poder e a glória. O Senhor continua, nós passamos, mas o Senhor é eterno, o Senhor é glorioso, e nós precisamos de uma intervenção gloriosa na nossa vida. Porque se for só aquilo que é humano, não basta. Então, quando estamos diante de Deus, no final, nós dizemos: Pai, no início, Pai, tua é a glória. Tua é a glória. Eu queria orar com você agora, porque nós estamos aqui com consciência, meus irmãos, que só Deus sobre nós, que Deus merece da nossa parte todo respeito, santo é o nome de Deus. Até esse lugar aqui, olha, você sabe que no Antigo Testamento havia um lugar santo, um templo. O lugar não é santo no sentido assim de que Deus mora aqui. Mas, meus irmãos, até um lugar como esse, mesmo a gente sabendo que nós somos o templo do Espírito, e não e aqui é o templo do Espírito, mas nós somos o templo do Espírito. Mas até um lugar como esse, irmãos, que é consagrado, entregue a Deus para a adoração do nome de Deus, para o louvor, para coisas santas, o lugar onde as pessoas se reúnem para terem suas vidas transformadas, um lugar onde as pessoas se reúnem para invocar o nome de Deus. Até com um lugar a gente tem certo respeito. E a ideia do perdão, talvez você precise de um perdão tão grande de Deus. E Deus tem o perdão do tamanho que você precisa. Eu estou encantado lá com a Dona Maria. Dona Maria é uma vizinha da nossa igreja, uma senhora que eu conheci há um tempo atrás. E a Dona Maria foi assim: um advogado da igreja estava conversando comigo, eu segurei no braço dele para orar, e segurei aqui assim. Quando eu segurei aqui, eu achei interessante aqui o pulso da camisa dele, e falei com ele: Essa camisa não é comprada pronta, não. Você mandou fazer essa camisa? Ele, mandei fazer, pastor. Uma camisa bonita. E ele disse, pastor, mandei fazer 20 camisas. E eu perguntei para ele, onde é que faz essa camisa? Pensei que era lá no centro do Rio, algum lugar caro. Ele disse assim, Dona Maria. Falei, e Dona Maria fica onde? Falou, aqui pertinho da igreja. Saí com ele na hora e fui lá na Dona Maria. Porque o meu número de camisa costuma ser 3. Só que para usar às vezes com gravata, no pescoço fica apertado. Fui lá na Dona Maria, ela tirou a medida e falou, compra o tecido lá no lugar tal, assim, assim, assim. É barato, é bom o tecido, tal, tal, tal. Voltei lá na Dona Maria com o tecido e ela fez umas camisas para eu fazer casamento, usar com paletó e tal. Irmãos, não fica grande no pulso, fica direitinho aqui, não aperta e nem fica muito frouxo. Nos ombros fica direitinho. Sabe por quê? Porque Dona Maria faz a camisa para o João Emílio usar. Sob medida. Sabe por que eu estou lhe contando essa história? Porque tem um Deus aqui que conhece o comprimento dos seus braços, a largura das suas costas, o tamanho do seu pescoço. Um Deus que conhece o tamanho da sua barriga. Um Deus que conhece o tamanho dos braços da sua família, o tamanho das costas da sua família, e tem uma bênção sob medida para você, para sua casa, aquilo que você precisa. Meu Deus, o que eu preciso hoje? E Deus foi lá e mediu, e Ele sabe. E meus irmãos, quando Deus faz a vontade dEle, lá no final é aquela coisa gloriosa. Eu queria orar com você agora. Vamos orar. Senhor Deus, completa a tua palavra nas nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir os irmãos para nós cantarmos, mas olha, o pastor vai me dar liberdade de nós cantarmos e eu orar outra vez, porque eu quero orar com você, com você que vai voltar para Jesus essa noite, com você que um dia se desviou do Evangelho. Talvez você tenha sido criado na igreja, necessariamente nessa igreja não, mas em outra igreja, ou se foi criado aqui e se desviou. Essa é a noite do seu retorno, essa é a noite do bem-vindo outra vez, é a noite do renovo, é a noite de voltar para a casa do Pai, é a noite de voltar para aquele lugar de onde você não devia ter saído. E eu queria orar também daqui a pouquinho para você que nesta noite vai entregar a sua vida a quem é dono dela, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e vamos cantar?
Bem dizer ao Senhor todo o meu ser.
se sentar, meu irmão. Eu já estou para terminar aqui a minha parte. Queria pedir a você que estivesse agora orando, que nós vamos voltar a orar juntos aqui. Eu quero orar por você, que vai tomar uma boa decisão na sua vida, que vai andar na direção do Deus que é cheio de vida, do Deus que transforma, do Deus que protege, do Deus que ampara, te carrega no colo, do Deus que te chama nesta noite, do Deus que já tem lhe chamado através do seu contato com pessoas aqui em células. Você que já tem sido tocado pela mão de Deus e você sente que precisa do Senhor, eu queria convidar você que quer voltar para Jesus nesta noite, reconciliando-se com Ele. Ou você que deseja entregar a sua vida a Cristo, dizendo: pastor, ora por mim, porque eu reconheço o que eu preciso. Eu reconheço. E eu quero Deus na minha vida. E ao mesmo tempo, pastor, eu quero confessar nessa noite, levantando a minha mão, que eu quero Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, ou reconciliar-se com Jesus nesta noite, levante a sua mão agora, eu quero orar daqui por você. Vai ser maravilhoso. Você tomando uma decisão nesta noite, uma decisão de vida, uma decisão de transformação. Pode levantar a sua mão. Que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás. Quem mais deseja tomar essa decisão, pode levantar. Deus abençoe, rapaz. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Deus abençoe o senhor. Quem mais deseja tomar uma decisão, Deus abençoe, querida. Deus te abençoe. Nós precisamos aprender a erguer as mãos para Jesus. Quantas vezes algo ruim te chama e você levanta a mão e diz: presente, eu quero. Nessa noite eu queria lhe convidar para você levantar a sua mão e dizer: presente para Jesus, eu estou aqui, Jesus. Deus abençoe a vida da senhora, que coisa linda, senhora. Deus abençoe a senhora da cabecinha até os pés. Quem mais deseja tomar uma decisão, Deus abençoe lá atrás o rapaz. Deus te abençoe aqui, Deus te abençoe, rapaz. Mas alguém deseja voltar para Cristo ou entregar a sua vida a Cristo nesta noite, levante a sua mão agora. Sabe por quê? Porque Deus inventou essa noite, Deus inventou o encontro com você aqui nesse lugar. Há mais alguém? Pode levantar a sua mão. Vamos ficar em pé para cantar de novo. Vamos ficar em pé para cantar de novo. Não fique cansado não, meu irmão. Essa é uma noite de vitória, uma noite de bênção. Eu queria pedir a você que desse assim uma salva de palmas, como expressão de alegria, de adoração a Deus. Nós vamos cantar. Vamos cantar agora. E eu quero convidar você. É um convite. Convite. É um convite. Para você sair, você que levantou sua mão, sair do seu lugar e vir aqui. Agora preste atenção, só um minutinho, irmãos. Preste atenção, pastor, pelo amor de Deus. O senhor pediu para eu levantar a mão. Agora o senhor está me chamando aí na frente, eu vou morrer de vergonha. Não, eu quero que você morra, não. Vai morrer de vergonha, não. Você vai viver de tanta alegria. Você vai estar sendo convidado para vir aqui, para ser recebido aqui pelos pastores da igreja. É um momento legal, um momento bom. Saia do seu lugar e vem aqui. Pastor, e se eu não sair do lugar? Se não sair do lugar, eu não vou te empurrar até aqui. Mas é um convite feito com muita alegria, com muito amor. Se você precisa que alguém da igreja te ajude a vir aqui, fale com a pessoa assim: vá comigo lá na frente. Vá comigo me acompanhando, vamos cantar. Pode vir em nome de Jesus. Louvado seja Deus. pertinho aqui, fica aqui pertinho, vem aqui, pode chegar pra cá, vamos fazer um bolinho aqui. Olha, eu não sei quantos de vocês já conhecem essa igreja aqui há algum tempo, vocês estão aqui chegando, se já conhecem, vocês já sabem disso, mas se vocês são muito novinhos aqui, acredito no que eu vou lhes dizer, vocês estão chegando com uma igreja muito boa, uma igreja muito joia. Aqui tem defeitos, como em todo lugar onde as pessoas estão. Porque existem aqui pessoas como eu e você, esse lugar tem defeitos. Porque gente como nós está aqui. E onde tem gente como nós, tem seus defeitos. Mas essa igreja aqui é uma igreja perfeita para pessoas imperfeitas. Entendeu? Aqui é uma igreja perfeita para pessoas imperfeitas. Mas há aqui também muita virtude, muita coisa boa. Tem um tanto de gente boa aqui espalhada. Gente para se tornar amiga, gente para ajudar, gente para ser ajudada, porque você também é gente boa, então você vai poder ajudar. Agora, amanhã, quando você sair daqui, e começar a vir aquelas coisas para te tirar da presença de Deus, bata o pé e fica firme. Sabe por quê? Porque se correr o bicho pega, e no ditado popular, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Mas para nós os crentes não é assim. Para nós os crentes é assim: se correr o bicho pega, se orar o bicho corre. Entendeu? E o bicho vai correr. E eu vou convidar o pastor da igreja aqui, o pastor Silvado, ele vai orar por vocês agora, tá bom? Muito obrigado, meus irmãos, ele vai orar agora. Deus abençoe a todos, viu?
Depois da oração, vocês vão fazer uma gentileza. O pastor Falcão está ali. Ele vai levar vocês para uma salinha aqui do lado. Nós queremos dar um presente da igreja para vocês. Queremos orar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Estenda as mãos na direção desses que estão aqui, como povo de Deus. Deus amado, nós pedimos tua bênção sobre cada uma dessas pessoas que está aqui. O Senhor conhece a decisão que eles tomaram nos seus corações. Ó Deus, foi o Teu Espírito Santo mesmo quem os convenceu de que precisavam tomar essa decisão nessa noite. E nós, em nome de Jesus, queremos abençoá-los no Teu nome. Nós queremos, ó Deus, nos colocar ao lado deles e dizer que nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Fazemos parte da mesma família, queremos caminhar com eles para que a nossa fé seja fortalecida. Para que juntos possamos servir, amar cada dia mais ao Senhor. Abençoa-os, ó Pai, e permita que eles possam ser instrumentos do Senhor. Que eles possam contar para amigos, vizinhos, parentes, tudo aquilo que o Senhor começou a falar ao coração deles hoje. E que eles tenham a alegria de ver essas pessoas com curiosidade. Que essas pessoas sintam fome e sede da Tua presença. E eles sejam usados pelo Senhor, para que essas pessoas também experimentem o Teu grande amor nas suas vidas, Deus. Nós pedimos bênção no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por favor, se encaminhe aqui com o pastor Falcão até ali a sala do aconselhamento, por gentileza.